direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está na hora mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e com a supressão de inúmeros serviços da CP, isto devido às condições meteorológicas de norte a sul do país, quem teve que forçosamente se deslocar lançou mão das carreiras de camionagem do transporte rodoviário de passageiros. Ora, a experiência que o professor teve, por exemplo, com a Flexibus, uma transportadora de baixos custos, também pode não ter sido a melhor. Professor, quer-nos explicar aquilo que lhe aconteceu com a Flexibus?
Salve, direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Com efeito, quem não tem cão, caça com gato. Quem não pode socorrer-se, como habitualmente o faz, do comboio. A todos os títulos considerado ainda, a despeito do que vem acontecendo aqui e além, um meio de transporte muito seguro, tem, obviamente, de buscar nas alternativas, designadamente as rodoviárias, solução para as suas necessidades. E nós, pela vez primeira, desde que se instalou em Portugal a Flixbus, ou seja, a empresa que oferece a custos moderados deslocações em espaço nacional e também para o estrangeiro, tivemos necessidade de recorrer aos seus serviços. Não houve problemas na deslocação Coimbra-Lisboa, o veículo chegou pontualmente, arrancou pontualmente, houve ainda uma observação que se ultrapassou de que a pasta com o computador, os documentos e os artigos de higiene pessoal que trazíamos não podia ser levada para o interior do veículo, do autocarro, mas isso ultrapassou-se, porque dissemos inclusivamente que a pasta continha documentos importantes, cujo extravio seria realmente de consequências muito graves para nós, porque temos ali, por assim dizer, toda a nossa vida, e tudo se ultrapassou. O facto é que, embora o transporte se fizesse entre depressões, isto é, no termo de uma e a aguardar-se uma outra, o vento soprava forte, a estrada, a autoestrada, a A1, de Coimbra a Lisboa, não apresentou dificuldades de maior, a não ser as rajadas de vento que faziam oscilar o autocarro. E aí uma primeira observação. É um descaso absoluto que é a todos os títulos censurável. O motorista, de onda em onda, atendia o telemóvel e, usando exatamente as mãos, mantinha uma no volante e levava a outra com o telemóvel ao ouvido. Ora bem, esta situação reflete não só uma ausência de consciência das responsabilidades de quem tem ali um número incalculável de vidas à sua guarda, mas também uma inconsequente atitude perante as circunstâncias em que nos deslocávamos sob fortes rajadas de vento. E então havia que fazer o equilíbrio do veículo em face do vento que soprava lateralmente. Bom, esse o primeiro reparo. É inconcebível que um motorista com a responsabilidade que sobre as suas mãos, os seus ombros repousam, use de menor ponderação para atender o telefone ou usar o telefone para fazer chamadas. Para além, não só do ilícito que isto representa, violação das leis rodoviárias, não há dúvida nenhuma que isto representa também uma situação a todos os títulos de incomodidade para os passageiros que se aperceberam de todas estas manobras. Mas no retorno a coisa foi mais grave, porque a mesma mala, para a qual de resto havíamos comprado dois lugares, uma mala portátil, que fica exatamente, ou que ficaria ao nosso lado, como sucedeu acuando da ida para Lisboa, houve uma recusa frontal em termos absolutamente desabridos, com quebra do dever de urbanidade que a lei põe a cargo do motorista, e ele acabou por arranjar uma solução depois de eu dizer que se aquela pasta, naquelas circunstâncias, fosse para a vala comum das bagagens, se houvesse extravio, ele responderia e pagaria pela medida grossa pelas consequências do seu ato. E quis discutir leis connosco, nós dissemos, não discuto leis consigo. O senhor faz o que entender. Eu não sou responsável, dizia ele. Eu digo-lhe que o senhor será responsabilizado se acaso houver extravio desta bagagem que é preciosa. Por isso é que eu comprei dois lugares. E quando se diz que isto é baixos custos, estamos perante preços dinâmicos, progressivos, e eu paguei na viagem de retorno, só pela viagem de retorno a Coimbra, de Lisboa, da Gare do Oriente, naqueles espaços públicos que eles se servem como o ponto de partida e de chegada das carreiras de autocarros, nós pagámos 27,16 €. Não é tão barato quanto isso. Bom, convenhamos que depois ele teve que ir à procura de um espaço seguro, pôs a mala, bom, e nós ocupámos o nosso lugar, sendo que dos dois lugares, um ia necessariamente vazio. Porque ele punha a tónica nas rodas, como se as rodas fossem um empecilho. O que a lei diz neste particular é que não pode haver nos bancos embalagens ou volumes de grande dimensão, que não era o caso. Portanto, estas situações de gente impreparada, que não dá sinais de educação, levam a que nos afastemos efetivamente destes transportes, que são transportes de massa, que são transportes que se democratizam pelo preço que aqueles que sabem operar conseguem arranjar, porque reservam com uma distância temporal grande e tudo mais, mas nestas circunstâncias não muito obrigado. É muito desagradável fazer uma viagem nestas condições, com altercação inicial, como aconteceu, com um desrespeito manifesto, e há aqui outras duas situações que importa realmente registar. Em primeiro lugar, não se respeita a regra das prioridades relativamente aos consumidores hipervulneráveis. As grávidas, as pessoas deficientes, os idosos. Não há respeito nenhum pelos idosos, que têm efetivamente prioridade no atendimento e, consequentemente, no transporte, e estas regras são olvidadas, são votadas ao descaso, com uma desconsideração imensa. Seria bom que, neste particular, tivessem por base uma lição eloquente, que é a do Brasil, que tem, nestes aspectos que acabei de assinalar, um respeito enorme pelas pessoas idosas e pelas proteções que decorrem dela.
Muito bem, professores. Avançamos agora também neste nosso programa para um ouvinte de Moreira de Cónegos, que nos deixa a seguinte questão. Os habitantes desta localidade estão confrontados com o monopólio, pagam mais caro, não têm alternativo, não têm um mercado em concorrências. Parece há aqui um pacto de silêncio, escreveste nosso ouvinte, porque quando recorremos aos mais comercializadores, nem resposta nos dão. A entidade reguladora também se fecha em copas, e a pergunta aqui é: o que é que se pode fazer? Claro, ele está a falar no setor das energias.
Exatamente, pois esta situação foi-nos posta, em particular, por um antigo aluno que é vítima de todo este enredo, porque, ao que parece, a entidade reguladora do setor energético, a ERSE, perante as denúncias dos consumidores que se sentem efetivamente prejudicados, até do ponto de vista material, porque estão a pagar mais, e porque a cooperativa de distribuição de energia elétrica funciona como monopólio sem qualquer tipo de concorrência, e o que sucede é que a entidade reguladora do setor energético guarda de Conrado prudente silêncio e lava as mãos como Pilatos em todas estas circunstâncias. Nós, que conselho deixamos consignado neste espaço? Deve de novo tornar, através de correspondência, naturalmente, à entidade reguladora do setor energético, ERSE, denunciando a situação e exigindo-lhe pronta intervenção. Deve, por conseguinte, dar-lhe, por hipótese, 15 dias para se pronunciar. Se em 15 dias o silêncio persistir, o consumidor deve recorrer à provedoria de justiça, para que o regulador se confronte com o seu próprio descaso. Isto se a provedoria der, como lhe compete, sequência à denúncia, porque, por vezes, nas suas decisões, há uma frustração total, com quebra de expectativas, porque a provedoria de justiça também não age. Aliás, já aqui denunciámos aquela situação de antanho a propósito da faturação por estimativa, em que a provedora adjunta, Teresa Anjinho, hoje provedora europeia, em vez de cumprir a lei, em vez de fazer com que se cumprisse a lei, instaurando-se uma ação de declaração de inconstitucionalidade das normas, não o fez. E disse que contava, em termos de oportunidade e conveniência, que todos os domicílios, todas as casas de morada de família, estivessem já dotadas de contadores inteligentes em 2029, o que faria desaparecer de súbito como por magia, a faturação por estimativa, com as consequências que ferem de morte o princípio de base constitucional da proteção dos interesses económicos do consumidor, a saber, por gerar sobre faturação, o consumidor paga mais do que consome, e deve pagar só o que consome e na exata medida do que consome, mas também subfaturação, com encontros de contas que desequilibram de todo os orçamentos domésticos. Isto entra nos olhos dentro. Nós dizemos isto sistematicamente. E esta gente, em funções de responsabilidade, parece que não tem sequer o sentimento de olhar para as dificuldades das pessoas que lhes levam o pão à boca, que são os cidadãos, que são os consumidores, que são os contribuintes. Depois, o ouvinte pode recorrer à autoridade da concorrência para obviar ao regime de monopólio que lhe é imposto, e a tantos outros consumidores, o que viola as regras mais elementares no ordenamento jurídico português. Pode recorrer ainda ao Tribunal de Consumo de Guimarães a fim de ser decretado o acesso a qualquer empresa da concorrência dada à normalidade da situação que, ora, os de Moreira de Cónegos vivem.
Muito bem, professor, avançamos neste nosso programa para falar, por exemplo, a propósito do provedor de justiça, que desde que a titular do cargo dele se despediu, por ter assumido a pasta da administração interna, que o lugar se encontrava vago. Não é estranho que tal aconteça, professor, nesta altura do campeonato?
É facto. E é lamentável que assim suceda. Até parece que se trata de um cargo desprezível, dispensável, irrelevante. Perguntamo-nos se, afinal, os poderes públicos, os partidos com assento no Parlamento, se andam ou não distraídos. É que a Constituição da República Portuguesa, na versão atual, estabelece no seu artigo 23. 1. Os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao provedor de justiça, que as apreciará sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças. A atividade do provedor de justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis. O provedor de justiça é um órgão independente, sendo o seu titular designado pela Assembleia da República pelo tempo que a lei determinar. A lei determina, desde sempre, que é de 4 anos o mandato do provedor de justiça. E a lei devia começar exatamente por aqui. Os órgãos e agentes da administração pública, isto no inciso 4, cooperam com o provedor de justiça na realização da sua missão. Outro sim, o estatuto do provedor de justiça, que releva de uma lei de 1991, com alterações anteriores, diz no seu artigo 5º, sob a epígrafe designação: o provedor de justiça é designado pela Assembleia da República por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. A designação recai em cidadão que preencha os requisitos de elegibilidade para a Assembleia da República e goze de comprovada reputação de integridade e independência. O provedor de justiça toma posse perante o presidente da Assembleia da República. Ora, o Parlamento parece haver-se distraído. O lugar está vago, vai para 9 meses. E, pelos vistos, novo provedor nem sequer nascerá a bordo de uma ambulância. Ou se tiver nascido, sem disso termos sequer pressentido, de certo que com o cordão umbilical à volta do pescoço, foi de um nado morto que se trotou, que se tratou e redundou do parto. E a situação volta a pôr-se. Há falta de personalidades com perfil para o cargo? Há efetivamente a sensação de que o provedor de justiça é um verbo de encher e não vale a pena prover o lugar? Embora naturalmente contaminados pela amizade que lhe dedicamos, afigura-se-nos que se a escolha recaísse no professor Paulo de Moraes, que foi de resto in illotempore candidato à presidência da República, não iríamos mal servidos. E nem sequer alguma vez com ele trocámos impressões a esse respeito, nem sequer sabemos se estaria para aí virar. Paulo de Moraes não é jurista, mas isso não tira nem põe. Com efeito, também Costa Brás não era jurista, antes oficial superior do Exército, e fez um excelente lugar. Foi, de resto, o primeiro provedor de justiça. Que tal se o Parlamento se lembrasse das obrigações a que se atém com o povo e agisse consequentemente? Por nós, dirigiremos uma mensagem ao Presidente da Assembleia da República nesse sentido. Ao menos fazer podemos.
Professor, avançamos agora para os escândalos que em absoluto se dispensam, até porque esta parte da desregulada ERSA, entidade reguladora do setor energético, ora bem, ela reduziu uma coima aplicada à EDP para metade devido, isto entre aspas, à sua situação económica. Professor, o que é que se pode dizer sobre isto, sobretudo quando a EDP, segundo não me engano, ainda fatura milhões?
Efetivamente, o caderno do Expresso de sexta-feira, última, 6 de fevereiro do ano em curso, traz, numa das suas páginas interiores, com uma chamada em capa, esta expressão: energia, mudanças de comercializador não autorizadas, cortes de energia sem fundamento e uso de cláusulas proibidas levaram a ERSE a sancionar a EDP comercial. EDP multada, não se trata de uma multa antes de uma coima, pelo regulador, mas com perdão de 50%. E a notícia vem exatamente na primeira página do caderno de economia, diz o que segue. Regulador aplicou coima de 260 mil euros à EDP comercial, mas cortou-a para metade. E cortou-a para metade devido à sua situação económica, entre aspas. Isto, com efeito, brada aos céus. Elétrica avançou com cortes de energia indevidos e usou cláusulas proibidas em alguns contratos. Acabou por compensar 6 clientes com 300 euros e pagou 130 mil euros de coima. Exatamente metade, 50% do que havia sido infligido pelo próprio regulador. O crime, afinal, como diz o povo, compensa. Em vez de lhe bater onde dói mais, que é na bolsa, o regulador arvora-se em esbanjador de benesses e converte uma coima, quiçá ajustada à gravidade das ofensas infligidas aos consumidores, em perdão de metade, com o que oferece estímulos bastantes ao criminoso, entre aspas, bem entendido, para que prossiga a sua senda criminosa. Edificante exemplo. primorosa atuação de um regulador falho e relapso. Quem é que se proporá ir-lhe à palma? Ir à palma ao regulador. Quem regula o regulador desregulado? Ai, Portugal! Ai, Portugal, que à bolina destes ventos tempestuosos vais decididamente à vela. É lamentável que em Portugal, nestas circunstâncias, nós vejamos um favor permanente do regulador a toda a sorte de atropelos que atingem a extensão e profundidade os consumidores. Nós, que vivemos numa situação em que os preços da energia são proporcionalmente mais elevados que os da Europa a que pertencemos, e que temos cerca de 30%, se não mais, de consumidores à míngua de energia, que se não aquecem, que economizam porque não têm dinheiro para a fatura tão escaldante de energia elétrica que lhes é apresentada. Uma miséria. Uma vergonha. Tenham vergonha na cara.
Muito bem, professor, com isto terminamos o programa de hoje. Deixamos claro o apelo aos nossos ouvintes para continuarem a enviar perguntas para o nosso programa e nós encontramos-nos de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local. Esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.